Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta terça-feira, 2 de abril, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente abrirá vagas para castração gratuita de cães e gatos de estimação. As inscrições serão realizadas neste sábado, dia 6, na Escola Professor Alfeu Luiz Gasparini, que fica na Avenida Dom Pedro, número 196, no Ipiranga, e no domingo, dia 7, na Escola Professor Salvador Marturan, na Rua Lúcio de Mendonça, número 2040, no Parque Ribeirão Preto. Ao todo, serão disponibilizadas 400 vagas para cada dia de inscrição, preenchidas por ordem de chegada, sendo possível cadastrar até 5 animais por CPF.
Destaques do Jornal da USP.
E na home do Jornal da USP, o destaque de hoje mostra que o aumento no volume de treino de força reverte perda muscular em idosos. Os pesquisadores da Escola de Educação Física e Esporte da USP realizaram estudos com idosos saudáveis de ambos os sexos. O resultado mostrou que aumentar série de exercícios de resistência pode ser uma estratégia simples para elevar a massa muscular e a força entre os que não respondem ao treino de baixo volume. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que doenças degenerativas infantis são pouco conhecidas, mas merecem tanta atenção quanto o Alzheimer. Neurologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP conta que o centro médico recebe pacientes infantis com doenças degenerativas e realiza pesquisas e tratamentos. A condição é rara e há registros de que o Alzheimer infantil, como é chamado um tipo específico de demência, afeta menos de 1.000 crianças no mundo todo.
Acontece na USP.
Agora conosco Suzana Nazar. Boa tarde, Suzana.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. As novidades de hoje vêm do Instituto de Estudos Avançados da USP Polo Ribeirão Preto. Os estudos da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do IEARP, embasaram um documento com 5 pautas para melhorar as políticas educacionais. O Instituto Ribeirão 2030, uma sociedade voluntária que reúne 28 organizações, finalizou esse documento com propostas que podem ser implementadas pela próxima gestão municipal, que será eleita este ano. E o Instituto de Estudos Avançados está com 2 vagas abertas para bolsas de iniciação científica da FAPESP. Elas são destinadas a estudantes de graduação que tenham conhecimento em análise de dados e programação. O processo seletivo inclui análises de currículo e entrevista presencial. As inscrições vão até 22 de abril. Mais informações em jornal.usp.br. E por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Suzana.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
O tempo sobre o estado de São Paulo se mantém com céu parcialmente nublado a nublado, com áreas de chuvas isoladas devido à presença de um sistema de baixa pressão no continente. Para Ribeirão Preto e região, a previsão para hoje é de céu nublado pela manhã com chuvas isoladas e, a partir da tarde, sol entre nuvens com algumas pancadas de chuva ocasionais. As temperaturas máximas previstas para a tarde de hoje serão 29 graus para Franca, 31 para Ribeirão Preto e Monte Azul Paulista, 32 em Barretos e São Joaquim da Barra. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 21 graus às 4 horas e 40 minutos da madrugada. Para amanhã, As temperaturas mínimas previstas serão 19 graus em Franca, 20 em São Joaquim da Barra e 21 em Ribeirão Preto, Barretos e Monte Azul Paulista. Eu sou Zildene Pedrosa Emídio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Estão abertas as inscrições para a 40ª Olimpíada de Matemática da Unicamp, organizada pelo Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Universidade Estadual de Campinas. Mais informações com Juliana Franco.
Estão abertas as inscrições para a 40ª edição da Olimpíada de Matemática da Unicamp, a OMU, organizada pelo IMEC, o Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Universidade Estadual de Campinas. A competição é voltada a estudantes do 8º e do 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio de escolas públicas e particulares de todo o Brasil. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de abril e, para participar, é preciso formar equipes com 3 estudantes e um professor responsável. As provas são divididas em 2 níveis: alfa, para alunos do ensino fundamental, e beta, para alunos do ensino médio. Todas as questões serão dissertativas e a avaliação das respostas vai levar em consideração a qualidade da argumentação e das soluções apresentadas pelas equipes, como explica o professor do IMEC e membro da comissão organizadora da Olimpíada, Marcelo Firer.
A nossa correção tem 2 características um pouco peculiares. Um é o alto nível das pessoas que corrigem, integralmente só por alunos de pós-graduação aqui da Unicamp. A segunda coisa é que nós fazemos uma correção adicional das equipes que chegam na última fase, que é uma correção que olha a qualidade da redação. Então, mesmo que às vezes a questão tenha algum pequeno erro, algum pequeno equívoco, ela recebe às vezes uma pontuação adicional porque está muito bem escrita, tá? A apresentação está muito boa, os exemplos são interessantes, às vezes a resolução é um caminho muito original, é uma oportunidade não só para mostrar o que sabem, mas também uma oportunidade para aprender.
A Olimpíada de Matemática da Unicamp possui 3 fases. As 2 primeiras, em formato remoto, têm duração de 1 semana cada e serão realizadas nos meses de abril e junho. Já a 3ª fase, da qual sairão os grupos medalhistas, será realizada presencialmente no campus sede da Unicamp, em Campinas, no dia 31 de agosto. No dia seguinte, 1º de setembro, acontece a cerimônia de premiação. Vale ressaltar que estudantes do ensino médio que chegarem à fase final da competição terão a oportunidade de ingressar num curso de graduação da Unicamp pelo edital Vagas Olímpicas.
Ano passado foi o primeiro ano que a OMU passou a integrar esse edital. E para quem quer participar desse edital, nós temos uma prova individual. E o resultado dessa prova individual e das medalhas que ele venha a receber as provas, habilita ele a participar de acordo com a pontuação que aí é em cada curso da Unicamp.
Uma novidade nesta edição da Olimpíada de Matemática é a ampliação da bonificação para equipes de escolas públicas que não realizam processos seletivos.
Nós já tínhamos uma bonificação para esses alunos de 10% na pontuação da escola. Esse ano a gente aumentou para 20% essa bonificação e fizemos uma cota para a participação na última fase. Ou seja, nós queremos ter uma cota de 10% de alunos de escola pública sem processo seletivo na última fase, desde que tenham feito a segunda fase efetivamente.
Como ressalta o professor Marcelo Firer, ao longo de suas 4 décadas de existência, a OMU conseguiu tanto se adaptar às mudanças no ensino, quanto se consolidar como um espaço de estímulo ao fazer matemático.
É uma das Olimpíadas mais antigas que tem no Brasil e tem poucos projetos educacionais no Brasil que tem 40 anos de tradição. A Olimpíada de Matemática da Unicamp, ela mudou um bocado e arranjou um espaço que é um espaço diferente, diferenciado das outras. Na pandemia, eles falaram, olha, o pessoal fez, ele participou, mas eles fizeram tudo em equipe. Eu falei, então vamos fazer em equipe também. É um movimento de aproximar um pouco a Olimpíada de Matemática do fazer do matemático. Propor problemas, levantar perguntas, fazer generalizações, fazer conjecturas. É de fato algo de pensar junto.
Lembrando que as inscrições para a Olimpíada de Matemática da Unicamp podem ser feitas até o dia 13 de abril. A taxa de inscrição para equipes de escolas públicas é de R$ 60,00 e para equipes de escolas particulares, de R$ 180,00. Até o dia 5 de abril, alunos de famílias beneficiárias do Bolsa Família podem solicitar a isenção da taxa. Mais informações e inscrições no site olimpiada.ime.unicamp.br. Juliana Franco, Rádio Unicamp.
Espaço das Universidades. Uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
O Brasil só recebe 2% dos refugiados no mundo. Em contrapartida, o país é considerado um dos mais acolhedores. A repórter Kailane Olive buscou especialistas para entender como funciona o processo de oferecer refúgio. Vamos ouvir.
Em 2023, até o mês de setembro, o mundo assistiu cerca de 114 milhões de pessoas sendo forçadas a abandonar suas casas devido à violência como guerras, perseguição e violação dos direitos humanos. Desse total, 36 milhões e 400 mil são refugiados. Uma pequena parcela desses refugiados, 710 mil pessoas, escolheram o Brasil para se abrigar. A maioria são venezuelanos, mas há refugiados de outros países, como Haiti, Afeganistão, Síria e Ucrânia, entre outros. Os dados são da Agência da ONU para Refugiados. O Brasil sempre foi considerado um país de acolhimento, principalmente para refugiados. A professora de Economia Política da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, Cíntia Soares Carneiro, explica o que leva o Brasil a ser reconhecido como um país com bom acolhimento de refugiados.
De uma forma genérica, nós podemos considerar o Brasil um país acolhedor. Juridicamente, o Brasil é um país acolhedor, porque o artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos fundamentais da pessoa humana, proíbe a discriminação entre os nacionais e os não nacionais. Então, ele diz para todos os brasileiros e todos os estrangeiros residentes no Brasil são os destinatários daqueles direitos que estão lá naquele longo rol do artigo 5º da Constituição Federal.
A professora, que também é coordenadora do Grupo de Estudos Migratórios e Apoio ao Trabalhador Imigrante da Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto, fala sobre a legislação existente que impede o Brasil de recusar refugiados e como essas pessoas aguardam um processo de acolhimento.
Bom, o refúgio é um instituto jurídico onde o Estado não pode escolher qual é o refugiado que ele vai receber. O Estado é obrigado, ele tem o dever de receber um refugiado que solicita refúgio no seu território. Então, o refúgio é um instituto jurídico onde a pessoa precisa primeiro sair do seu território e depois chegar no território de um outro Estado e nesse outro território ele solicita proteção. Então, se a pessoa chega ao Brasil e pede refúgio, a Polícia Federal não pode impedir o seu ingresso. Tem, na verdade, que colher o seu pedido de refúgio e encaminhar para o CONARE, que é o Comitê Nacional de Refugiados, que vai definir se aquela pessoa cumpre os critérios, os requisitos para ser qualificado como refugiado. Enquanto essa decisão não sai, ele está no Brasil de forma regular e documentada, né? Então ele já pode acessar os serviços públicos brasileiros, já podem procurar um emprego, meios de vida no Brasil, estando com a sua situação administrativa, né? Ou seja, ele está regularizado, né? Ele está documentado no Brasil.
Ela cita os critérios para que um refugiado se estabeleça no Brasil e também o porquê o país tem apenas 710 mil refugiados acolhidos.
E quais os requisitos são esses? O fundado temor, um temor verossímil, consistente, de que ele sofre risco de vida, de que ele sofre risco na sua integridade física, que ele é perseguido por motivos de raça, religião, etnia, origem, que é nacionalidade, pertencimento a determinado grupo social, por suas opiniões políticas. Nesse caso, quando ele tem uma nacionalidade e também quando ele é um apátrida, quando ele não tem nacionalidade nenhuma e, portanto, não é protegido por nenhum Estado, não é? Então, o Brasil também considera, né, como a Convenção, porque ratificou a Convenção, o Estado brasileiro ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre Refúgio, tem uma lei sobre refúgio e esses critérios estão nesses instrumentos jurídicos. O Brasil é um desses estados de trânsito, chamados estados de trânsito. O Brasil não é um estado de destino, não é? Então, mesmo os haitianos que começaram a vir para cá a partir de 2010, eles não tinham intenção de ficar no Brasil. O Brasil era só um estado de passagem. Eles preferem ficar, ir para a França, que era um fluxo normal dos haitianos, ou mesmo dos Estados Unidos. Os venezuelanos já têm uma tradição migratória para os Estados Unidos muito antes da crise econômica e política da Venezuela.
Acabamos de ouvir Cíntia Soares Carneiro, professora da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto. Ela explica por que refugiados procuram o Brasil para serem acolhidos. Caelane Olive, Rádio USP.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão Ferraz Júnior. Participação, Suzana Nazar. Produção, Arthur Santos. Na coordenação, Rose Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. E sobre o campus de Ribeirão Preto, em ribeirão.usp.br. Daqui a pouquinho, ao meio-dia e meia, no Express Cultura, você acompanha que o furgão do Cine Solar, primeiro cinema itinerante movido à energia solar do Brasil, estaciona em Ribeirão Preto com programação gratuita. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã, ao meio-dia. Para você, uma excelente tarde e até daqui a pouquinho.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá, você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.